1 Samuel 14. Um dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro:
vamos atravessar para o outro lado, para o acampamento dos filisteus.
Mas Jonatas nada disse a seu pai, o qual estava debaixo de uma romãzeira em Migrom, não muito longe de Gibeá, e tinha consigo uns 600 homens. O sacerdote que levava a insígnia de oráculo era Aías, filho de Aitub, que era irmão de Icabod, neto de Fineias, e Fineias era filho de Eli, sacerdote do Senhor no santuário de Silo. Mas o povo ignorava que Jonatas tinha saído. Num dos desfiladeiros que Jonatas tentava atravessar, para atingir a guarnição dos filisteus, havia dois altos rochedos dentados, um de cada lado do desfiladeiro. Um chamava-se Brilhante, e o outro Espinha. Um situava-se na parte norte do desfiladeiro, em frente de Micmas, e o outro na parte sul, em frente de Gibeá. Jonatas disse ao escudeiro:
ataquemos o acampamento daqueles infiéis. Talvez o Senhor nos ajude. O Senhor não tem dificuldade em nos dar a vitória, quer sejamos muitos ou poucos.
O escudeiro respondeu:
faz tudo o que desejares, para a frente, que eu seguir-te-ei como achares bem.
Disse-lhe Jonatas:
avancemos então, de modo que os filisteus nos vejam. Se eles nos mandarem esperar até virem ter connosco, ficaremos onde estamos, sem darmos mais um passo. Mas se eles nos disserem para avançarmos e irmos ter com eles, então avançaremos, porque é sinal de que o Senhor os vai entregar nas nossas mãos.
Os dois deixaram-se ver pelos filisteus, e os filisteus disseram:
atenção! Estão ali uns hebreus que saíram das grutas, onde se tinham escondido.
Dirigiram-se então a Jonatas e ao seu escudeiro em voz alta, de maneira a serem ouvidos:
subam até nós, porque temos uma coisa importante a anunciar-vos.
Jonatas disse ao escudeiro:
vem comigo, porque o Senhor vai dar a vitória a Israel.
Jonatas trepou para o cimo do desfiladeiro, com as mãos e os pés, seguido do seu escudeiro. Jonatas deitou-os por terra e o seu escudeiro matou-os. Neste primeiro ataque de Jonatas e do seu escudeiro, morreram uns 20 homens, numa pequena área de terra. Espalhou-se o terror pelo acampamento e entre todo o povo dos filisteus. Os soldados da guarnição e a tropa de choque ficaram aterrorizados. A terra tremeu e o pavor foi enorme. As sentinelas de Saul, que estavam em Gibeá, no território de Benjamim, viram a multidão dos filisteus que fugia em grande confusão. Saul disse aos seus homens:
passem revista às tropas e vejam quem é que saiu do acampamento.
Eles assim fizeram, e verificou-se que faltavam Jonatas e o seu escudeiro. Saul disse ao sacerdote Aías:
trazem insígnia sacerdotal.
Com efeito, era Aías que tinha essa insígnia naquele dia. Enquanto Saul falava ao sacerdote, a confusão no acampamento dos filisteus aumentava cada vez mais. Então Saul disse-lhe:
já não há tempo.
Nisto, Saul e todos quantos estavam com ele soltaram o grito de guerra e lançaram-se no combate. Os filisteus matavam-se uns aos outros, no meio de enorme confusão. Alguns hebreus, que antes estavam ao serviço dos filisteus e os tinham acompanhado ao acampamento, passaram para o lado de Israel e juntaram-se a Saul e Jonatas. Também outros hebreus, que se tinham refugiado nos montes de Efraim, ao ouvirem dizer que os filisteus estavam em fuga, juntaram-se aos guerreiros hebreus e perseguiram-nos. Os combates continuaram até Bet-Aven, e o Senhor deu a vitória a Israel naquela ocasião. Os israelitas sentiam-se muito fracos naquele dia, porque Saul lhes tinha ordenado com juramento solene:
amaldiçoado seja o que comer qualquer alimento no dia de hoje, antes de eu me vingar dos meus inimigos.
E ninguém tinha comido nada. Toda aquela gente tinha vindo para uma zona de floresta, e havia mel por toda a parte. Realmente, o povo via o mel que escorria, mas não lhe tocava, com medo da maldição de Saul. Jonatas não tinha ouvido o juramento que o pai obrigara a fazer ao povo. Por isso, pegou no bastão que trazia e molhou a ponta no mel. Depois comeu algum e imediatamente se sentiu com mais forças. Mas um dos homens disse a Jonatas:
o povo está muito fraco, mas o teu pai ameaçou-nos com um juramento solene e disse: Amaldiçoado seja aquele que comer qualquer coisa no dia de hoje.
Jonatas respondeu:
O meu pai está a causar um grande mal ao povo. Vejam como eu me sinto com mais forças depois de ter comido um pouco deste mel. Teria sido muito melhor se hoje o povo tivesse comido os alimentos deixados pelo inimigo. Certamente teríamos matado muito mais filisteus.
Naquele dia, os israelitas derrotaram os filisteus, lutando contra eles desde Micmash até Aelon. Os israelitas sentiam-se muito fracos e, por isso, atiraram-se aos despojos dos filisteus. Apanharam as ovelhas, bois e bezerros, mataram-nos ali mesmo no chão e comeram a carne com sangue. Alguém foi dizer a Saúl:
Olha que o povo está a pecar contra o Senhor, porque comem a carne com sangue.
Saúl gritou:
Traidores!
E continuou:
Tragam-me para aqui uma pedra grande. E agora vão dizer a toda a gente que traga os seus bois e ovelhas. Matem-nos em cima desta pedra e comam, e não pequem contra o Senhor comendo carne misturada com sangue.
Naquela noite, eles trouxeram os seus bois e mataram-nos naquele lugar. E Saúl levantou naquele sítio um altar ao Senhor. Foi o primeiro altar que ele levantou. Saúl disse aos seus homens:
Vamos atacar os filisteus durante a noite e persegui-los até de manhã, sem deixar viva alma.
Eles responderam:
Faz como achares melhor.
Mas o sacerdote disse:
Consultemos primeiro o Senhor.
Então Saúl perguntou a Deus:
Devo atacar os filisteus? Darás a vitória a Israel?
Mas Deus não respondeu. Depois, Saúl disse aos chefes do povo:
Venham cá e investiguem acerca do pecado que hoje foi cometido. Que o Senhor vivo, aquele que salva Israel, seja minha testemunha. Quem for culpado há de morrer, mesmo que seja o meu filho Jonatas.
Mas ninguém lhe respondeu. Então Saúl disse-lhes:
Coloquem-se daquele lado, que eu e Jonatas ficamos daqui.
Eles responderam:
Faz como achares melhor.
Saúl disse ao Senhor:
Deus de Israel, dá-nos a conhecer a verdade.
Jonatas e Saúl foram designados pela sorte, e o povo ficou livre. Então Saúl disse:
Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho.
E a sorte caiu sobre Jonatas. Saúl perguntou depois a Jonatas:
Que é que fizeste?
E ele contou-lhe o que acontecera.
Apenas provei um pouco de mel que tirei com a ponta do bastão que tinha na mão. Estou pronto para morrer.
Saúl disse-lhe:
Que Deus me castigue se eu não te mandar matar, de facto.
Mas o povo disse a Saúl:
Como é que Jonatas pode ser morto se foi ele que deu a Israel esta grande vitória? Não pode ser. Juramos pelo Senhor que nem um só cabelo há de cair da sua cabeça, porque foi com a ajuda de Deus que ele, hoje, realizou semelhante proeza.
Desta maneira, o povo livrou Jonatas da morte. Depois disto, Saúl deixou de combater os filisteus e eles regressaram à sua terra. Depois de Saúl se tornar rei de Israel, combateu contra todos os seus inimigos das regiões vizinhas. O povo de Moab, de Amon e de Edom, os reis de Sobá e os filisteus. E por toda a parte saía vitorioso. Ele mostrou a sua valentia também contra Amaleque. Deste modo, salvou os israelitas de todos os inimigos. Os filhos de Saúl eram Jonatas, Gisvi e Malquishua. A sua filha mais velha chamava-se Merab e a mais nova Mical. A sua mulher chamava-se Ainoam, filha de Aimash. O comandante do seu exército era Abner, filho do seu tio Ner. Os filhos de Abiel eram Quis, pai de Saúl, e Ner, pai de Abner. A guerra entre Saúl e os filisteus foi muito dura, durante toda a vida de Saúl. Por isso, sempre que descobria um homem forte e valente, alistava-o no seu exército.